Conversa Bem Viver.
14 de maio, lições de resistência ao racismo. Minha gente, é com esse título que o professor, pesquisador e ativista Hélio Santos nos brinda com mais uma obra que traz memórias pessoais dele ao longo de 5 décadas de atuação pela equidade racial e também reflete sobre temas como racismo sistêmico, políticas afirmativas e os desafios da agenda racial no Brasil. É ele que conversa bem ver sobre tudo isso. Professor, uma alegria imensa conversar contigo. Obrigado pela disponibilidade, viu?
Lucas, é uma alegria estar aqui no Brasil, de fato, falando sobre meu livro, enfim, dialogando com vocês sobre um tema que eu considero relevante no nosso país.
Absolutamente relevante. Tudo que o senhor propõe é da maior importância. O professor Hélio, que tem cadeira cativa aqui no Brasil, de fato, convidado de honra, tem a digital, tem crachá. O que ele faz, ele entra aqui, não precisa pedir licença para ninguém. Ele sempre tem um lugar muito especial aqui na nossa redação. Professor, vamos falar sobre esse título que já traz uma provocação extremamente importante, 14 de maio. Quando as pessoas lerem 14 de maio, vai ficar... Gente, mas o que aconteceu 14 de maio? Qual que é a data importante? O negócio é que a gente tem que lembrar que é 13 de maio que se refere, e o 14 de maio vem como reflexão sobre a inação que o Estado brasileiro fez com a população negra ao trazer a decretação do fim da escravidão, mas depois nada mais. Pelo contrário, só colocando entraves para combater de fato o racismo no Brasil. É uma provocação que o título traz logo na capa, né, professor?
É uma provocação, sim, Lucas, porque o dia mais longo da nossa história é o 14 de maio. Esta alegoria eu trago para abrir o livro. É um livro que tem um cunho realmente memorial, mas eu aproveitei, Lucas, para trazer proposituras contemporâneas para a questão do racismo, né? Mas o 14 de maio, que é a pergunta que você fez, se a gente fizer uma viagem reversa, chegarmos ali no dia 14 de maio de manhã, os bens que aquelas centenas de milhares de pessoas saem da favela são as roupas do corpo, que são trastes. A maioria escravizada não tinha sapatos. Então, imagine o seguinte, a lei mais curta, mais lacônica da nossa história é a chamada Lei Áurea, a Lei 3.353, de 3 de maio, assinada pela princesa Isabel. Traz dois artigos. Em português arcaico, declara-se extinta a escravidão no Brasil. Declarar não é promulgar. E o segundo artigo é revogam-se as disposições em contrário. Eu questiono de cara. Para mim, essas disposições em contrário ao escravismo permaneceram. Vem a República e, 6 meses depois da República promulgada, a primeira iniciativa estratégica do governo brasileiro foi o decreto 528, de 1890. Um decreto que era o contrário da Lei Áurea, né? Com 43 artigos, vários artigos com cifras monetárias, apoiando a imigração europeia. Então, trata-se disso. É muito comum falar, Lucas, que a população negra foi abandonada no dia 14 de maio. É uma meia-verdade. Além de abandonada, houve todo o esforço para potencializar outros grupos. Houve uma deliberação do Estado. E depois, no livro, eu cito o decreto do Código Penal que penalizava o negro que não tinha emprego. Vadio era a lei da vadiagem. Vadio era a população escravizada, exceto as mulheres. As mulheres negras tinham emprego. E os homens negros, não. Porque a presença deles, depois de 354 anos de escravidão, veja bem, Lucas, para cada 10 anos de Brasil, 7 aconteceram na escravidão. Este fato está aí no 13 de maio. Em qualquer das 5.570 cidades brasileiras que você for, você andando pelas ruas, andar 1 quilômetro para qualquer lado, você verá restos desse dia que estão aí, né? O censo de 2022 revelou 12.348 favelas. Todo esse problema habitacional nasce aí. Mas eu poderia ficar falando. O pior de tudo aí, Lucas, é que a escravidão ela inaugura um processo de desigualdade que a sociedade brasileira normalizou. Mário Teodoro, diz que a sociedade brasileira acabou se viciando em desigualdade por conta da escravidão. Então, para concluir, esta cocaína social, que é a desigualdade, que é alimentada e retroalimentada, é exatamente o que faz com que o nosso país tenha uma baixa calibragem democrática. Nós temos que avançar. E a questão racial é um obstáculo.
É por isso que é tão verdade essa frase que a gente escuta diversas vezes, que enquanto houver racismo, não vai haver democracia. Essas coisas não combinam. Em existir uma maneira tão prática de desfavorecer uma parcela da população, obrigatoriamente faz com que a gente não tenha um pleno direito para todo cidadão, toda cidadã, exercer o seu direito de voto, suas necessidades básicas, tudo que a nossa Constituição diz. Enquanto estiver o racismo, a Constituição não é para todo mundo, é só para uma parcela da população. Professor, o senhor diria que a lei de cotas foi a primeira reparação histórica de fato, a primeira lei depois do 13 de maio que corrobora, ou seria demais botar nesses termos 200 anos de ato?
Não, nós tivemos depois da abolição um hiato de 96 anos. Em 1984, em plena ditadura militar, foi criado em São Paulo, porque o país se redemocratizava, o Conselho da Comunidade Negra do Estado de São Paulo. Este conselho cuidava, eu fui o presidente fundador dessa entidade, era uma instituição pública do Estado brasileiro. Então, foram 96 anos. Agora, ações afirmativas materializadas nós tivemos ali já no início desse século, né? Nas universidades. O grupo que eu coordenei depois, no âmbito federal, o GTI, que é o Grupo de Trabalho Interministerial, colocou esse tema na agenda. As cotas raciais são um remédio tardio, mas foram efetivamente as primeiras políticas que imitaram aquilo que foi feito um século antes para os imigrantes, imigrantes europeus. Ali foram as primeiras políticas de cotas, cotas raciais 100% para brancos. Então, as cotas, para concluir a sua pergunta, as cotas são as políticas que mais reduziram desigualdade no Brasil. E, ao mesmo tempo, nenhuma outra política, Lucas, foi tão contestada quanto elas. Ainda é contestada pelo campo conservador, mesmo com um século de atraso.
Isso mostra essa contestação que existiu e ainda existe, mas existiu de forma muito mais consistente quando ela começou a ser implementada, reforça o argumento que o senhor estava trazendo de como o racismo está impregnado na nossa sociedade, a ponto de uma lei de reparação quase inédita nos termos que o senhor está trazendo ser vista com maus olhos pela sua sociedade, principalmente a sociedade elitizada, branca. Mas até a gente tem que lembrar que Caetano Veloso, uma das pessoas mais prestigiadas pela esquerda, uma das pessoas mais tidas como intelectuais pelo nosso país, foi uma das pessoas que se manifestou contra. Então, aí acho que é uma das provas mais contumazes que a gente tem como o racismo realmente ele está impregnado em diversos aspectos. Professor, ainda falando sobre tudo isso, eu queria citar um trecho do seu livro em que você faz menção a André Rebouças, um dos homens mais importantes que a gente tem no combate à escravidão no Brasil, não é o mais, mas com certeza está, e ele cita a necessidade da reforma agrária como uma possibilidade de integração socioeconômica dos ex-escravizados. E aí, aqui eu quero fazer justo, já que a gente está no Brasil de fato, um veículo tão próximo ao MST, e lembrar que desde então a reforma agrária nunca avançou da forma que se necessita. A gente teve um avanço, sim, principalmente nas primeiras gestões petistas, mas está longe de ser o que André Rebouças, por exemplo, profetizou há 100, 200 anos atrás, né, professor?
Na verdade, Lucas, veja como é que o André Rebouças, um engenheiro brilhante, né? Aí em São Paulo, né, nós temos a Avenida Rebouças, no Rio temos o Túnel Rebouças. Poucos sabem desse engenheiro aqui, negro, que nasceu aqui em Santa Bárbara, no Recôncavo Baiano. Tem uma cidade com o nome dele, Lucas. Existe uma cidade chamada Rebouças, no interior do Paraná. É uma cidade e a população lá é ucraniana, para você ter ideia. Só para poder dizer quem é André Rebouças. André Rebouças propôs o quê? Ora, as famílias escravizadas, Lucas, tinham experiência agrícola, né? Elas sabiam tratar a terra, preparar a terra, plantar e colher. Se naquela época os problemas fundiários do nosso país eram infinitamente menores, Se a reforma agrária tivesse sido feita ali, hoje, Lucas, nós estaríamos discutindo aqui outras coisas. Porque, veja, mais de 100 anos depois, as cotas raciais são um sucesso. As pessoas não sabem o que é uma filha de diarista isto fazer o curso de direito no Largo São Francisco. As pessoas não entendem o que é um porteiro de um prédio estudar engenharia. As pessoas aproveitam aquela oportunidade e têm sucesso. Se as famílias escravizadas tivessem tido as mesmas oportunidades que foram dadas aos europeus, nós teríamos outro país. Mas é lógico que é o racismo que está desde o início na formação do Brasil que impediu isso. Então, André Rebouças fez essa proposta, não foi ouvida, e eu quero lembrar, quando você falou aqui do nosso Caetano, o Caetano não estava só. Alguns verbalizaram e a maioria ficou calada. Ora, o silêncio, nesse caso aqui, não é o dos inocentes. Foi uma luta, Lucas, muito solitária do movimento negro, muito solitária, e hoje é com muito orgulho que eu defendo essas políticas, mas eu quero dizer que no livro nós batemos bumbo porque essas políticas precisam ser maximizadas. Elas são importantes, mas são insuficientes. Você falou aqui que é uma parcela da população. Não é uma parcela, Lucas. É a maioria da população, 55,5. Então, é isso, está tratando disso, né? Então, nós temos que pensar em políticas afirmativas sistêmicas, políticas que possam impactar e mudar o perfil socioeconômico do Brasil, que tem cor, tem cor, tem cor, tem sexo. É por aí que a gente perde.
Com certeza, muito importante todas essas ressalvas, apontamentos, professor. E já que o senhor trouxe essa palavra tão importante, cor, queria aproveitar para a gente colocá-la em pauta, porque o final do seu livro você traz esse debate fundamental, que é o que hoje a gente se popularizou como o colorismo, que é essa suposta diferenciação entre negros e pardos, que é muito interessante que o seu livro já começa a desmistificar uma ideia de que essa foi um conceito criado pelo movimento negro. Pronto, você já coloca que não se trata disso. Em 1872 foi a primeira vez, no primeiro censo realizado no Brasil, quando se começa a se diferenciar negros de pardos, enfim, algo que mostra que, mais uma vez citando Fanon, que Fanon, Frantz Fanon, esse importante pesquisador da Martinica, que mostra que quem inventou o negro foi o branco, mais uma vez aqui a gente pode citar que quem inventou essa divisão foi o branco. Então, bom, professor, primeiro explica isso, que eu acho que depois a gente avança sobre os debates do colorismo, mas explica um pouco dessa fundação desse mito para a gente.
O Fanon sabe inteiro ali. Foi o primeiro censo, 1872, Lucas, 16 anos antes da abolição. O primeiro censo, aqui no Brasil, nós não trabalhamos com raça, é com cor. Hoje a gente chama de raça barra cor. Ali em 1872, você tinha brancos, tinha pretos, pardos e indígenas. Em 1940, introduziram também os asiáticos. Esse é o nosso arco-íris, né? Então, quem propôs já sabia da nossa miscigenação. Lucas, a miscigenação, historicamente, foi um álibi para nada fazer. A miscigenação é a realidade. A gente não vai brigar com o que está no nosso gene. Nós trabalhamos a miscigenação, a nossa mistura não é só étnica, é também cultural. Agora, o que eu desmistifico no livro é a tese do colorismo. O que é que o colorismo divulga? Que as pessoas negras, quanto mais clara for a tonalidade da sua pele, menos problemas ela terá. E quanto o tom for mais escuro, mais dificuldades ela terá. Evidente, Lucas, que num país em que houve toda uma teoria do branqueamento, ser um negro de pele mais clara pode significar alguma vantagem. Mas, do ponto de vista socioeconômico, eu desmistifico. Negros e pretos. Primeiro, que a categoria preta e parda, né, essas duas categorias, você pode chamar de afro-brasileiros, de afrodescendentes ou de negros. A somatória de preto e pardo, a auto-identificação, Lucas, é uma conquista nossa. Então, nós temos hoje no Brasil 55% da população que se autodeclara preta e parda. Os pretos e pardos, do ponto de vista da pobreza, os pardos estão levemente mais pobres do que os pretos. E do ponto de vista da escolaridade, os pardos têm menos anos de estudo do que os pretos, mas estão muito juntos. E na renda estão iguais. Então, eu desmistifico a tese do colorismo, que Alice Walker é norte-americana, trabalhou nos Estados Unidos, não funciona aqui. Agora, eu narro no livro, Lucas, um fato muito interessante. Em 1997, 1998, eu coordenava um grupo que discutia a questão do racismo no âmbito federal. Um grupo de oficiais das Forças Armadas, naquela época, ali há 25 anos atrás, todos homens, né, vieram a mim, todos eles coronéis. Tinha uns dois da Aeronáutica, os demais eram do Exército. Não lembro de ninguém da Marinha. Todos na posição de coronéis. O próximo posto de coronel é de general. O que é que eles vieram a mim reclamar? Que eles estavam sendo perseguidos porque eram negros. E tinha ali pardo, bem claro, tinha preto, bem retinto, ou seja, eles tinham consciência de que estavam sendo onerados por conta da cor. Ou seja, depende, Lucas, daquilo que você quer conquistar. Entende? Uma desembargadora parda no supermercado é confundida com uma serviçal. Uma juíza de direito parda é agredida pelo advogado. As duas Misses Brasil de 2016 e 2017, duas moças pardas lindíssimas, foram seriamente agredidas. Ou seja, depende do posto onde que você está. As ações afirmativas, elas estão direcionadas não a pretos e pardos separadamente. Elas são dirigidas à somatória desse grupo. A pessoa que se autodeclara preta e parda, ela tem direito. Agora, o que é também insuportável são pessoas que falseiam, pessoas brancas, sabidamente brancas, que se autodeclaram pardas e conseguem, assim, uma vaga num concurso para procurador, para fiscal de rendas, para delegado da Polícia Federal. Isso a gente não pode suportar. Mas isso, Lucas, é antigo, porque no momento em que a minha geração colocou na mesa a necessidade das cotas, cota é um apelido, o nome da política é ação afirmativa. Na hora que nós colocamos, a cota é metodologia, né? Você tem que ter uma métrica, 20%, 30%. Na hora que nós colocamos esse tema sobre a mesa, a primeira afirmação foi essa: não dá para saber quem é negro no Brasil. Isso para evitar. Ora, a polícia sempre soube. Chama um cabo, um sargento, pergunta quem é negro, quem não é, ele sabe na hora. Então, esse tipo de aleivosia foi o que nós ouvimos, mas nós vencemos, né? E eu não posso negar, Lucas, muitos, diversos aliados brancos, não tantos quanto eu queria, mas aquelas pessoas que se colocavam contra, eu quero dizer para você, a grande maioria hoje nos apoia e são bem-vindos. Eu não vou dirigir o meu carro olhando o retrovisor. Essas pessoas estão conosco, compreenderam. A roda do racismo, Lucas, ela girou. Hoje é uma maior compreensão da sociedade em relação a ele. Mas, em reação a essa maior percepção, a gente percebe hoje frestas bem abertas do supremacismo branco, coisa que até então a gente não conhecia, era submerso. Pessoas que se colocam, que estão muito associadas ao bolsonarismo, né? À extrema-direita e ao fascismo que surge muito forte no Brasil. Ressurge.
Professor, que bom que o senhor já trouxe essas ponderações finais, que era justamente a pergunta que eu queria encaminhar, de qual que é a situação hoje do movimento negro do combate ao racismo no Brasil, e essa síntese que o senhor fez é fundamental, é inegável ver o avanço que a gente tem, tanto na população negra, desse letramento, de saber se reconhecer, de saber se olhar, de conseguir colocar esse debate do colorismo para o lado e conseguir entender como um movimento unificado, e ao mesmo tempo da população branca, que é óbvio que tem que comer muito feijão ainda para entender, mas é inegável como também está conseguindo entender a necessidade e as cotas hoje, não vou dizer que é uma unanimidade, mas avançou muito em termos quando há 20 anos foi lançada, e ao mesmo tempo a gente vê isso. O que está acontecendo com o Trump nos Estados Unidos, bolsonarismo aqui no do Brasil não é à toa. É uma contrapartida, uma vingança de tudo isso que vem acontecendo desse avanço. Foi muito bom o senhor ter dado essa ponderada. Professor, a gente tem pouquíssimos minutos, mas eu só queria aproveitar esse momento de Copa do Mundo que a gente está vivendo e se debatendo tanto sobre o futebol e vendo essa ascensão das seleções do continente africano para te ouvir um pouquinho se o senhor também está imbuído desse espírito da Copa do Mundo. Como o senhor tem visto o futebol? A gente tem grandes ídolos como o Vini Júnior, que tem levantado a bandeira do racismo, do combate ao racismo, mas ao mesmo tempo a gente sabe que o futebol é um grande reprodutor dessas injustiças, dessas ofensas. Enfim, como que a gente coloca o futebol no meio de tudo isso, professor?
Meu querido Lucas, você me levantou uma bola, literalmente, já estou falando, boa, eu vou procurar ser curto, para eventualmente você falar mais alguma coisa. A primeira coisa, o primeiro aspecto que surge, você vê o Equador, que tem um time quase todos pretos, e quase todos pretos, a seleção brasileira, em que a maioria também é negra, né, preta e parda. Aí, quando você vê a torcida muda de cor. Porque, entendeu? O Equador, o time é todo preto, nem é pardo, mas toda a torcida é até aloirada. É a América Latina. Os ibéricos não brincaram em serviço. A Colômbia, a mesma coisa. Agora, uma coisa interessante, né? É você ver jogadores negros, até no Japão, né? O goleiro do Japão é Suzuki, é um negro. Mas veja que você vê a seleção da Alemanha, a seleção francesa. Só passou a ser sucesso e ganhar título a maioria dos 11 jogadores da seleção francesa, mais de seis, mais da metade, é negra. Então, o que eu vejo, o futebol, ele é um momento de muitas coisas também surgirem, virem à tona, né? A alegação de que os negros não resistem muito tempo, a alegação que os negros não têm habilitação para bater pênalti. Raramente você tem em seleção multirracial um goleiro negro, porque o goleiro não pode falhar. Mas o futebol do Brasil foi campeão cinco vezes e foi vice duas vezes. A gente esquece, Lucas, os dois vice-campeonatos que nós tivemos em 1950 e 1998. Então, cinco vezes campeões e duas vezes vice. Nestas sete vezes, a maioria dos jogadores da seleção brasileira é negra. São jogadores que vêm de famílias muito pobres e que enfrentam jogadores europeus que não tiveram essas dificuldades e ganha e vence. E alguém poderá dizer, mas Ed, você está trazendo o futebol como parâmetro de capacidade? Sim, eu sou um educador. Para jogar bola, Lucas, eu, por exemplo, para dizer que nem todo negro joga bem, eu fui um pé de. Eu fui um pé de ferro, quer dizer, ninguém queria ser do meu time porque eu jogava muito mal. Mas veja, o futebol exige, Lucas, senso de antecipação, velocidade de raciocínio, criatividade, decisão, tudo aquilo, Lucas, que você identifica num gênio, entendeu? E no futebol, você vai lá na ponta da praia, aqui de. Da praia, do litoral sul, aqui vai lá em Mongaguá e pega um molequinho magrelinho, entendeu? E transforma ele no Neymar, numa região em que a maioria dos garotos não completam 30 anos, morrem antes, mas ele tem talento. Aí a gente lê no jornal hoje, o Neymar aproveitou essa folga para comprar um relógio de US$ 1 milhão. Quer dizer, eu vou repetir o valor. São 5 milhões e meio de reais. Então, é para você ver o que acontece. O Lucas, é algo muito surreal, né? E eles viram estrelas, não têm uma assessoria, mas continuam geniais. Por que que eu estou falando isso? O Brasil, no futebol, dá oportunidade. Você vai lá na ponta da praia, pega o Neymar com 11 anos, traz ele para jogar futsal no Santos. E o que valeu para ele, vale para o Ronaldinho Gaúcho, vale para o Ronaldo Fenômeno, vale para o Vini Júnior, vale para esses todos. Se o Brasil apostar na juventude periférica, como faz no futebol, nós vamos fazer a diferença.
Professor, então já está combinado que a gente vai te chamar para comentar aqui os jogos do Brasil e das outras seleções ao longo da Copa do Mundo. Já saímos dessa entrevista com esse combinado, tá bom?
Tá valendo, tá
Tá.
valendo.
Esse foi o professor Hélio Santos, professor pesquisador ativista, que está desfilando na Praça de Livro Novo, 14 de maio, lições de resistência ao racismo, mais um golaço da Companhia das Letras. Professor, que alegria falar contigo. Obrigado mais uma vez por toda a sua disponibilidade, viu?
Quero estar sempre aí com vocês. Abraço, querido.
Conversa Bem Viver.